A reportagem da tua Rádio Cacique acompanhou na tarde desta terça-feira, dia 2 de julho, o lançamento do Projeto Águia, que foi idealizado e vai ser coordenado pela doutora Meire Adriana Silva Valle, que é ginecologista obstetra. A gente vai conversar então com a doutora para saber um pouco mais sobre esse projeto que deve afetar essa nossa comunidade escolar aqui de Lagoa Vermelha. Tudo bem, doutora? Um prazer falar com a senhora.
Tudo jóia, é um prazer estar levando um pouco de conhecimento, né, através de vocês. Esse projeto Águia é um projeto que visa a educação sexual nas escolas para que seja feita a prevenção das doenças sexuais e da gravidez na adolescência.
Doutora, a senhora falava, esse é um projeto já bastante antigo que a senhora tem, são mais de 20 anos pensando nesse trabalho, já com um projeto piloto também que aconteceu há alguns anos no Colégio Polivalente, que agora vai poder então ser levado para boa parte das escolas, se não a totalidade delas aqui em Lagoa Vermelha?
Sim, há 20 anos eu já estou aqui no município de Lagoa e há 20 anos eu já faço esse trabalho de andorinha, um trabalho pequeno, fazendo palestra, né, envolvendo ali orientações a nível de doenças sexuais, sexualidade, corpo humano, em escolas aqui do município. O ano passado foi feito um projeto piloto, no segundo semestre do ano passado, que envolveu a Escola Polivalente, a Escola Secleia e finalizou aqui na Casa da Cultura com o Dezembro Vermelho, onde foram trabalhados alunos de sétimo ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio.
Há uma preocupação, então, doutora, através desse trabalho, em levar informações que possam melhorar a saúde dessas pessoas que já vêm praticando sexo, né? Vocês, então, levam educação sexual para esses jovens que daqui a pouco não têm todas as informações e acabam sofrendo com doenças ou mesmo com a gravidez precoce.
Isso. O que preconiza a Organização Mundial de Saúde é que esse início de atividade sexual, a sexarca, fosse depois dos 15 anos. E o ideal ainda para a menina é que a relação pênis-vagina acontecesse só depois dos 16 anos. Porque esse início de vida sexual precoce pode ter um impacto negativo na formação dessa menina e trazer consequências irreversíveis para a vida dela. Quando a gente pensa na questão sexualidade, a gente pensa em doenças, gravidez não programada. Então, esse projeto é sim levar conhecimento até as escolas, sendo que saúde é um direito de todos e essas escolas serão a nível de escola municipal, estadual e particular. Então, são 20 escolas que fazem parte desse programa.
A gente vê, ou aparenta, né, doutora, que cada vez mais cedo, então, essas crianças estão entrando na vida sexual. A senhora colocava esse dado de 17 anos, mas isso acontece muito antes. Aqui em Lagoa Vermelha, se tem alguma pesquisa com relação a essa iniciação sexual que essas meninas vêm tendo, ou mesmo os meninos?
Não, o que a gente vê assim, casos de gravidez na adolescência, que nem eu apresentei lá. Aqui em Lagoa já teve histórico de meninas com 13 anos grávidas. Na questão das doenças, como no caso da sífilis, hoje estamos com um número já de 36 casos registrados de sífilis aqui pela Secretaria da Saúde. Desse número, 9 são adolescentes. Então, esses números nos assustam. Que tenha sido feito um trabalho de pesquisa para ver o momento da iniciação sexual dessas meninas em Lagoa, Não foi feito nenhum trabalho desse tipo. O que eu apresentei na palestra hoje à tarde foi um trabalho que estava na revista Febrasgo, agora do ano de 2019, que foi um estudo, pense, feito, que englobou, sim, foram avaliar meninas, eram 202 alunos que faziam parte desse projeto, e nessa escola chegaram à conclusão que a média de idade para início de vida sexual era de 14 anos e 4 meses, essa que foi a média encontrada ali para as meninas. Só que dessas, quando vai olhar, 80% delas não usaram nenhum método contraceptivo. E qual foi o motivo da relação sexual? Ah, eu simplesmente estava afim. Então, estão brincando com coisa séria. A sexualidade é interessante, a relação sexual é muito bom, mas isso é coisa para ser feito com maturidade, com cuidado, com proteção, porque o risco de doença e o risco de gravidez é muito grande, né?
E aí, doutora, a gente leva em conta, e a senhora colocava esse dado, não só essa maturidade física, mas também essa maturidade de pensamento. E por isso, então, essa importância da educação sexual nas escolas.
Sim, eu estava mostrando ali que o fato de você proibir, então, uma ação isolada, mesmo a nível de escola, onde você coloca abstinência sexual, simplesmente não tem a relação. Isso vai ser efetivo em 15% dos casos. Quer dizer, de 100 meninas que você colocar isso, 100 adolescentes, 85 não vão nem ouvir o que tu tá colocando. Então, dentro dessa visão, o programa de educação sexual nas escolas é um fator extremamente forte para proteção ali, que quando essas crianças, né, essas adolescentes se conscientizam do risco que elas estão, né, muitas vezes é o desconhecimento de que existe doença, de que período que ela pode ficar grávida, de se ela pode ou não pode usar um anticoncepcional, ela enquanto menina, ela pode consultar. Então, essa palestra de hoje foi nesse sentido, para colocar ali para as autoridades a realidade, quais são os direitos dessas adolescentes, quais que são os momentos para se ter quebra de sigilo, né? Para eles se conhecerem melhor e para conscientizar essas adolescentes, um projeto de conscientização, né? É o futuro que está pela frente, é um potencial muito rico ali para esse país, e muitas vezes acabam saindo desse período da adolescência com sequelas para a vida futura, com doenças, com filho. Então, esse que é o objetivo, levar a informação para essas alunas, para que elas se conscientizem e se cuidem melhor, né?
Doutora, esse seu projeto foi acolhido, então, pela Prefeitura Municipal do Lagoa Vermelha, vem recebendo, então, o apoio das escolas. De que maneira vai começar e como é que vai ser proposta também esse trabalho junto a esses alunos nas escolas aqui de Lagoa Vermelha?
Olha, durante esse mês de julho vão ser feitas outras articulações ainda a nível da Secretaria da Educação, porque tem as escolas municipais, tem as estaduais também, as particulares, então nós vamos fazer reuniões para ver dentro da realidade de cada escola. Que nem eu falei, a partir de sétimo ano, mas já vi diretoras me colocando que naquela escola estão tendo problema com o sexto ano, então de repente vai ter essa flexibilidade, sim, vamos adequar na realidade de cada escola. Qual que é o mês que não tenha tanta atividade naquela escola para que a gente possa levar essa orientação sexual para elas. Num primeiro momento, é esse o objetivo. As palestras começam mesmo ali no início de agosto com a volta às aulas, mas durante o mês de julho, algumas articulações devem ser feitas para tentar adequar o melhor momento para cada escola.
A ideia é que isso se torne um programa permanente nessas escolas, doutora?
Olha, nessa primeira pegada, então, é a partir do sétimo ano que vai ser desenvolvido. Mas ali eu coloquei que as orientações que tem da FEBRASGO, que esse projeto ele acaba sendo muito mais efetivo se trabalhar crianças menores a partir de quinto e sexto ano. Então, meu Deus, deu certo, foi bom, vimos resultados. De repente, o ano que vem, isso seria estendido, pegando esse público mais jovem também. Mas nesse momento, eu falei, vamos, né, o objetivo seria em 6 meses dá conta dessas 20 escolas, né? Então vamos começar e ver os enfrentamentos ali nesse meio de caminho, né?
Alguns pais, talvez até por desinformação, possam ter alguma resistência a essa educação dentro da escola, mas a senhora já teve um projeto piloto que aconteceu nos anos passados e que já trabalhou com essas crianças, e também já é possível, então, a partir disso, ter esse resultado do trabalho realizado com as crianças e também com esses familiares. O que que a gente pode tirar, então, desse trabalho que já foi realizado e também para, de alguma maneira, tranquilizar esses pais que vão ter agora os seus filhos participando do projeto?
Uhum. Olha, no ano de 2007 houve um decreto presidencial e, através ali da parceria de Ministério de Saúde e Educação, foi criado o programa PSE, Programa Saúde na Escola, que visa justamente isso, levar, né, os funcionários da saúde até dentro da escola para fazer um trabalho ali com os alunos. Dentro desses trabalhos, uma das metas é a saúde sexual e reprodutiva. Então, conversar, levar informação a esses adolescentes até as escolas, isso já existe há 12 anos, que é o tempo do PSE. Claro que tem de se fazer tranquilizar os pais. É que nem eu coloquei, eu não vou lá ensinar a posição sexual, não. Eu vou lá mostrar para eles que isso traz doença, isso traz gravidez. Mas isso depende da faixa etária que está sendo trabalhada. Os focos, dependendo ali do ano, são outros. Enquanto entanto, eu vejo alguns que é preocupação. Então, por isso que é importante esse projeto piloto do ano passado, onde eu pude sentir pelos anos, pelas turmas, qual que era a necessidade, quais que eram as dúvidas que eles me traziam, qual que era o melhor tipo de trabalho de acordo ali com aquela faixa etária, com os anos escolares que eles estavam. Porque cada um tem um desejo ali diferente, né?
Que bom, doutora. Muito legal a gente poder repercutir esse tipo de informação aqui na programação da tua rádio e de uma ideia que surgiu da senhora e que ganhou, então, essa aceitação, né, aqui de toda a comunidade e também dos poderes aqui de Lagoa Vermelha. Obrigado pela sua entrevista e vamos continuar, então, esse contato para levar mais informações a respeito do Projeto Águia, que deve iniciar em breve aqui nas escolas de Lagoa Vermelha. Obrigado.
Isso mesmo. Muito obrigada.
Com informações do Projeto Águia, que visa a prevenção de IST e gravidez, Ricardo Silva para a tua rádio.